Jornalismo. Rádio USP.
9:07. Fábio Rubira chegando com a gente nesta manhã. Que frio é esse, Rubira?
Muito frio. Bom dia, Gilberto Rocha Júnior, Márcio Ortiz conosco aqui na mesa de som. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Uma madrugada realmente de frio, principalmente aqui no Butantã, que registrou aí a região do Butantã, onde fica a cidade universitária, a segunda menor temperatura da capital, 2 graus durante a madrugada. Agora, com o solzinho, já subiu um pouquinho, mas continua frio. E o destaque do noticiário internacional é o tiroteio em massa que deixou pelo menos 50 mortos em uma boate LGBT na Flórida, nos Estados Unidos. A polícia de Orlando confirmou que o autor dos disparos, identificado como Omar Matem, de 29 anos, foi morto em uma troca de tiros também na madrugada de domingo. Ele era cidadão norte-americano com pais afegãos. O pai de Matem, Sedik, disse não entender por que o filho cometeu o ataque, mas disse que ele tinha expressado irritação ao ver um casal masculino se beijando em Miami. Ainda segundo a BBC, o FBI está liderando a investigação do caso como um ato de terrorismo, mas ainda não se sabe qual teria sido a motivação do atirador. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque através das mídias sociais, mas a ligação de Matem com o grupo extremista muçulmano ainda não foi confirmada. Sobre essas questões, essas informações preliminares, nós conversamos agora com o professor Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP, colunista aqui da Rádio USP. Professor, bom dia. O senhor acredita em motivação homofóbica?
Ah, bom dia, Rubiro. Escuta, eu acho que esse crime a gente pode analisar sob diferentes aspectos, né? Parece que a questão homofóbica, ela é a mais presente, né? Ainda mais com as informações que o pai do Omar Matem acabou dando, né? De que ele realmente se sentia muito incomodado com as relações homoafetivas. Mas aí a gente pode analisar sob outros aspectos, né? Em que medida, por exemplo, autoridades políticas, né, elas podem incentivar esses tipos de crime. A gente sabe que nos Estados Unidos estão ocorrendo as eleições, nós temos aí dois candidatos, né, a Hillary e o Trump, e no caso, esse candidato com um discurso bastante enfático da direita, ele o tempo todo faz muitas referências homofóbicas, né, então é necessário a gente olhar também por esse aspecto. Um outro aspecto que é possível de ser analisado é a questão dos atentados que acontecem nos Estados Unidos por norte-americanos, né? Geralmente se diz muito que o terrorismo acontece por parte de árabes, mas na verdade nós temos norte-americanos que o tempo todo cometem atentados terroristas, e são vários, né? E justamente com armas de fogo, que o próprio Obama, ele já reconheceu isso e ele tem colocado vários programas para reduzir o número de armas, mas os republicanos, eles acabam impedindo qualquer tipo de projeto nesse sentido. Por exemplo, se for olhar, né, cada norte-americano, se for olhar estatisticamente, tem uma arma hoje. E são 30 mil mortes por armas de fogo nos Estados Unidos. Então, num cenário em que você tem movimentos da direita, né, principalmente colocando grupos vulneráveis em risco, como é o caso do grupo do segmento LGBT, é lógico que esse segmento ele fica muito vulnerável a ações terroristas por norte-americanos.
É, justamente, em 8 anos de mandato do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele discursou ontem, na 13ª vez, relacionando aí sua fala aos tiroteios em massa. Em 8 anos, 13 vezes. Essa violência armada nos Estados Unidos, professor, como o senhor disse, é recorrente e teve, por exemplo, há 1 ano, um tiroteio em uma igreja da comunidade negra em Charleston, na Carolina do Sul, 9 mortos, mas não são só as minorias que são vítimas, não é?
Não são só. Por exemplo, só no ano passado foram 41 mortes em atentados realizados por norte-americanos, né? 41 mortes aconteceram em atentados por norte-americanos. O que traz mais grave nesse atentado é que ele foi direcionado a um único segmento, né? Então, assim, era uma boate LGBT, né? Portanto, a maioria das pessoas ali provavelmente pertencente ao segmento LGBT. Então, assim, o que traz mais gravidade nesse atentado é que ele se direciona a um segmento específico. Então, isso que faz desse atentado ser o mais grave, além de ser o que acometeu o maior número de vítimas.
Há também os casos recorrentes relacionados aí a grupos escolares. Esse ataque de domingo, ele superou o massacre de 2007 na Universidade Virginia Tech, quando um estudante abriu fogo ali no campus e matou 32 colegas, não é? Há sempre também aí, ou na maioria das vezes, essas relações aí entre quem faz o ataque e as vítimas. Nesse caso, ele não pertencia, não é? A informação que nós temos é que o assassino, ele não pertencia aí ao grupo LGBT.
No caso, esse atentado do Omar Matin, né, que tinha 29 anos, segundo o pai dele, afegão, né, ele era homofóbico, então ele se sentia incomodado com relações homoafetivas. Em relação a esse atentado que você fala, que aconteceu em 2007 na Universidade Virginia Tech, né, foi até cometido por Sang Cho, né, que no caso, mas ele era norte-americano.
Sim.
Né? Então, assim, isso daí acabou fazendo com que o Trump colocasse que a questão do imigrante traz problemas para os Estados Unidos. Né?
É como oriental, né?
Imigrantes. Exatamente. Mas só que tem que eu acho que é necessário a gente focar na seguinte questão, né? Em que medida discursos homofóbicos de políticos, né, eles podem estimular isso? Porque se a gente for olhar, o governador da Flórida, né, que é o Rick Scott, ele é republicano. Inclusive, ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela acabou considerando, né, como legítimo e legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E esse governador...
Legítimo, portanto.
Legítimo,
okay.
Legítimo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi um grande avanço, apesar do Brasil já ter o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, alguns anos antes, já ter também dito que o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal e legítimo, né? Ano passado, nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte de lá coloca isso, foi importante porque, assim, seriam os Estados Unidos tendo essa posição. Naquela época, e mesmo até agora, o governador Rick Scott, que é o governador da Flórida, ele foi contra e disse que se empenharia em reverter esse processo, né? Reverter o processo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o senador também da Flórida, que é o Marco Rubio, ele disse também a mesma coisa. Ele criticou o Supremo, a Suprema Corte, justamente por aprovar o casamento gay, e disse que o processo teria que ser revertido. Então, na verdade, nós temos um Estado, que seria o estado da Flórida, né? Que ele é contra o casamento gay e vem todo um discurso homofóbico em cima disso. Então, assim, em que medida o setor político, governantes, senadores, né? Eles podem contribuir também com esse tipo de violência.
Professor Ricardo Alexino, o senhor foca a questão em relação à homofobia especificamente falando, e até mesmo porque os muçulmanos, em teoria, né, rejeitam a prática do homossexualismo em geral, e segundo as informações que constam, esse atirador tinha simpatia com o Estado Islâmico. Agora, fazendo um outro comparativo, uma outra linha de análise, professor, a gente nota que existe constantemente um recrutamento por parte da ISIS de jovens, né, de indivíduos, indivíduos, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui em países do Hemisfério Sul, onde esses jovens ideologizados começam a operar de uma forma clandestina para o grupo fundamentalista, que já assumiu a autoria deste atentado, segundo fontes internacionais. Então, professor, esse recrutamento, essa face, digamos assim, mais desanuviada do terror, né? Onde não há uma concentração, mas sim um esparçamento de suas ações, fica muito difícil você identificar realmente possíveis focos, né? O FBI estava atrás desse rapaz, o FBI já tinha sondado ele, viu que não tinha risco e no final ele acabou praticando esse atentado. Não teria muito mais a ver com esse recrutamento do ISIS do que especificamente falando em relação à homofobia?
Olha, o que me parece até o momento é que não houve por parte desse atentado uma motivação em relação à questão aí de grupos terroristas árabes, né? O que precisa, talvez o que choca mais, é em que medida esse tipo de comportamento terrorista não está fomentado dentro dos próprios Estados Unidos por norte-americanos. Né? A gente não pode esquecer que esse rapaz, ele era norte-americano. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala em terrorismo, a gente pensa logo no mundo árabe, acaba sendo, inclusive, um verdadeiro estereótipo.
Mas olha, professor, o Le Figaro de Paris, na sua manchete do jornal de hoje, deu exatamente isso. O Estado Islâmico reivindica a autoria na sua rádio.
Pois é, ainda está muito complicado isso daí, né? Uhum. Quando se fala em atentado envolvendo um grande número de pessoas que são vítimas, né? A primeira coisa que se diz é que se trata de atentados árabes. Mas é necessário a gente rever esse processo, porque muitas vezes esses tipos de atentados acontecem dentro do próprio país, né, e cometido pelos próprios, no caso, norte-americanos. Só para te dar um exemplo, né, então como poderíamos atribuir isso ao Brasil? Você sabe que no Brasil foram 318 homossexuais que foram mortos somente ano passado, né, conforme o relatório do Grupo Gay da Bahia. Então, assim, você vê que é um número muito maior do que aconteceu agora, né, nesse atentado, e que acontece no Brasil. Em 2014, foram 326 assassinatos. Então, assim, isso é um exemplo de que quando a gente atribui ao fenômeno desse tipo de violência para o outro, né, a gente acaba tirando a responsabilidade daquele próprio espaço em que acontecem as questões homofóbicas. E nos Estados Unidos, igual que eu acabei de dizer, o próprio governador Rick Scott, que é da Flórida, ele é contra o casamento gay, ele tem uma série de discursos homofóbicos. O senador pela Flórida, Marco Rubio, ele também tem uma série de discursos homofóbicos, inclusive contra a Suprema Corte, que acabou aí dizendo que o casamento gay era possível, é legítimo e é legal.
Agora, fazendo essa comparação, continuando nessa comparação entre Estados Unidos e Brasil, professor, apesar desse ataque, apesar desses números que o senhor deu aí de mortes de homossexuais no Brasil, a situação dos homossexuais lá nos Estados Unidos é um pouco melhor do que aqui?
Olha, é um pouco menor porque, assim, o número de assassinatos que se tem em relação a homossexuais, quando se fala, no ano passado, 318 pessoas foram mortas por crimes de ódio, é muito grande, né? Então, assim, se você for olhar o grupo...
Esses dados
da Bahia,
são nacionais, é isso? Coletados com
isso,
base
no Brasil inteiro.
Informes policiais.
Correspondendo a uma morte a cada 28 horas de homossexuais. Né? E não só por violência policial, mas também por pessoas comuns que cometem crimes homofóbicos.
Agora, professor, eu queria que o senhor traçasse um paralelo em relação ao atentado ocorrido em 22 de julho de 2011 na Noruega, também muito semelhante nos aspectos que causaram, né, essa tragédia, através de um ativista de extrema-direita, fundamentalista cristão, ele que o nome dele é um cidadão norueguês, o Anders Behring Breivik, que num acampamento de jovens matou aí 68 pessoas que participavam desse acampamento de verão do Partido Trabalhista. Há uma analogia, há alguma característica que seja congruente entre os dois atentados?
Olha, o que a gente percebe muito seria o seguinte: à medida que as questões da diversidade ficam em foco, à medida em que se reivindica a cidadania para os segmentos da diversidade, você tem também um aumento da antidiversidade, né? Então, assim, uma das questões que o mundo enfrenta muito hoje é justamente o atentado a grupos da diversidade, que também são chamados de grupos vulneráveis, né? Então, o discurso de ódio, o discurso de intolerância, ele está muito presente, inclusive ele vai passar pela questão da própria mídia, né? Então, nós temos programas humorísticos, isso no mundo inteiro, que vão deixar esses grupos cada vez mais vulneráveis. Então, muitos programas de humor ridicularizando segmento LGBT, ridicularizando o negro, ridicularizando vários outros tipos de segmentos da diversidade. Isso acaba alimentando nesses indivíduos que querem cometer qualquer tipo de violência um estímulo, né? Um estímulo à violência contra esses grupos. Então, o que a gente percebe aí é muito isso. Inclusive, se você for olhar, os segmentos religiosos também eles participam disso, né? É interessante que os líderes religiosos, como eles vão estimular, né, a homofobia, o sexismo, em relação às religiões de matrizes africanas, que acabam sendo vulnerabilizadas por esses líderes religiosos, muitos deles evangélicos. Então, assim, os grupos conservadores, realmente, eles acabam estimulando na população a violência.
E aí, só para concluir rapidamente, então, professor Ricardo Alexino Ferreira, o senhor falando das eleições norte-americanas, a opinião pública é muito sensível sempre nos Estados Unidos a esses massacres, não é?
Exatamente. Por exemplo, é interessante que os democratas, né, nós temos aí o Obama, né? O Obama, ele até fez um discurso muito interessante em relação a isso, né? Ele falou que esse atentado acontece em um ambiente de solidariedade e de empoderamento, que no caso ele está atribuindo aí a uma boate LGBT, né? Quer dizer, as pessoas vão ali porque ali é um espaço em que elas podem encontrar o seu semelhante, né? E um lugar de empoderamento, né? E a Hillary também, quando ela fala, ela coloca a questão da homofobia como sendo um dos elementos que tem gerado muita violência também nos Estados Unidos. O Trump é interessante que ele não coloca nada disso, né? Ele coloca a questão do imigrante e ele vai colocar a questão que ele vem pontuando o tempo inteiro, que é a possibilidade das pessoas terem armas para poder se defender, né? Então você tem aí posições políticas muito diferentes, né? Você tem democratas que têm um discurso muito voltado para a questão da diversidade e veem esse caso como sendo um caso de atentado à diversidade. Você vai ter aí os republicanos que têm outros tipos de posição e que sequer vão mencionar a questão aí da diversidade.
Contribui para isso o fato de que, embora seja cidadão norte-americano, o atirador tenha pais aí do Afeganistão, né?
Pois é, mas é necessário a gente ver o que tem nas entrelinhas, né? A partir do momento que eu coloco, que se coloca o eu e o outro, né? Nos termos de norte-americanos e árabes, e traz o estereótipo de que os árabes seriam terroristas, né? No caso desse rapaz, os pais são afegãos, se resolve muito facilmente a questão, né? Então, assim, porque se diz, olha, o terror vem de fora, né? O terror não vem de dentro. Eu acho que a grande questão que ficaria nesse atentado é que o terror ele pode vir de dentro, né? E as motivações para isso, que seria talvez de um terrorismo fora, que foi pensado. Outro elemento também, né? Assim, os atentados terroristas que determinados os grupos organizados árabes radicais acabam fazendo, eles não se dão dessa forma. Né? Eles não se dão nessa forma de tiroteio desse tipo, apesar do último na França ter ocorrido assim, mas geralmente ele não vai se dar dessa forma. Então eu acho que eu não apostaria dizer que foi um atentado terrorista formulado aí por grupos árabes radicais. Eu não apostaria nisso. Eu acho que tem um outro elemento que é mais preocupante, né? Que seria a questão da homofobia que estaria mais presente. De qualquer forma, acaba sendo algo tão grave quanto se fosse um atentado terrorista organizado.
Pois é, 50 mortos, essa boate LGBT na Flórida, nos Estados Unidos, esse atentado que aconteceu na madrugada de domingo aí. Nós agradecemos ao professor Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP, colunista da Rádio USP. Amanhã o senhor volta com a coluna Diversidades, não é, professor?
Exatamente. Amanhã temos aí a coluna Diversidades.
Obrigado, até lá.
Muito obrigado, eu que agradeço a vocês.
Obrigado, professor. 9:28.
Mais do que saber o que acontece, na Rádio USP você entende por que as coisas acontecem.